Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Segunda-feira aqui no Senado é Mais Brasil é o dia de Pergunte ao Doutor. Hoje vamos falar sobre coqueluche.
Passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar da coqueluche, também conhecida como tosse comprida. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 50 milhões de casos de coqueluche acontecem todo ano. Desses, 300 mil levam à morte, principalmente bebês. Médicos alertam que adultos e adolescentes são os maiores transmissores da doença, que vem crescendo a cada ano. Por isso, defendem que a vacinação não deve estar restrita somente às crianças. O doutor Renato Kfouri, pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, SBIM, vai conversar agora com a gente e explicar melhor o que é a coqueluche e qual é a melhor maneira de evitá-la. Doutor Renato, o senhor é um dos que defendem a vacinação contra a coqueluche nos adultos. Pode nos explicar como funciona a vacina? Quantos anos uma pessoa fica imunizada contra a doença?
Nós vivíamos uma época, algumas décadas atrás, onde a coqueluche, na era pré-vacinal, a coqueluche era uma doença muito frequente, muito incidente, acometia praticamente todos. E, aliás, virou até sinônimo de moda, né? A gente dizia, ou até hoje diz, é a coqueluche do momento. Quer dizer, era uma coisa que era tão comum, era que estava tão na moda, porque todo mundo se infectava. Se infectava numa fase muito precoce da vida, as reinfecções aconteciam várias vezes durante a vida, porque a coqueluche é uma doença que não lhe dá imunidade duradoura. Uma vez que a gente pega a coqueluche, nós podemos voltar a ter a doença mais para frente na vida, diferente de algumas outras doenças que a gente só tem uma vez, como sarampo, cachumba, catapora. Uma vez que a gente tem, ficamos imunes para o resto da vida. Com a coqueluche é diferente, as reinfecções ocorrem durante toda a vida. E o que mudou com a introdução da vacina no calendário da criança, com 5 doses, aos 2, 4 e 6 meses, é o esquema básico, e 2 reforços no segundo ano de vida e com 4 anos. Nas últimas décadas, alcançando-se elevadas coberturas, ou seja, mais de 95% de nossas crianças sendo vacinadas contra a coqueluche deixou de ser um problema nos bebês, deixou de ser uma doença tão comum entre nós, porque o agente deixou de circular com a eliminação da doença nessa população alvo das vacinas. O problema é que a vacina contra a coqueluche tem uma duração limitada. Então, essas crianças que tomaram seu segundo reforço aos 5, aos 6 anos, depois de cerca de 10 anos, 8 a 10 anos depois, elas perdem a proteção. Então, nossos adolescentes e adultos de hoje voltam a ser suscetíveis à doença. É o que nós chamamos de um acúmulo de suscetíveis. Vai passando uma geração, duas, três, e esses indivíduos agora mais velhos são suscetíveis novamente à doença. E a doença ressurge, volta a circular a bactéria, como acontece às vezes também com a difteria e com outros agentes também infecciosos. Na criança, a doença é mais grave. Então o bebê que adquire coqueluche, ele interna, ele hospitaliza, ele pode até morrer. Praticamente 100% dos óbitos que a gente tem hoje no Brasil relacionados a coqueluche são em menores de um ano de idade. E a doença no adulto é uma doença leve, uma tosse que se prolonga. Quem de nós não fica muitas vezes tossindo aí uma, duas semanas? Pode ser coqueluche. Ou às vezes uma tosse sem um quadro mais inespecífico, com pouca tosse, com coriza, com dor de garganta. Então, esses adultos hoje desprotegidos e que têm um quadro clínico muito leve podem ser os reservatórios, muitos estudos mostram que eles são, hoje, os transmissores de coqueluche para o bebê pequeno, que ainda não recebeu as 3 doses de 2, 4 e 6 meses. Então, os bebês do primeiro ano, que ainda não completaram a sua imunização, acabam sendo contaminados por seus cuidadores, pais, profissionais da saúde, enfim, quem está ao seu redor e adquire a doença desses adultos.
Como é feito o tratamento da coqueluche e qual a eficácia desse tratamento, doutor Kfouri?
A eficácia depende bastante da precocidade do diagnóstico. Então, bebês que são feitos diagnóstico naquela fase onde ainda existem muitas bactérias, ou ainda não entrou naquela fase mais crônica, você, com a utilização de antibióticos, você diminui muito a evolução do quadro, reduz, abrevia o tempo de evolução da doença. Muitas vezes o que acontece é que o diagnóstico às vezes é retardado, a bactéria já produziu todas aquelas toxinas e por mais que você erradique a bactéria, você dê um antibiótico, você mate a bactéria que ela tem, as toxinas já foram produzidas e já foi deflagrado a resposta e a bactéria, a infecção e os sintomas vão ocorrer independentemente do tratamento com antibiótico. O antibiótico é sim importante, principalmente quando a detecção é precoce e instituído o tratamento mais cedo possível, mas existe o tratamento que nós chamamos de suporte. O suporte ventilatório, dar oxigênio, hidratar essa criança, fazer fisioterapia, cuidar dessa doença da respiração do bebê de maneira adequada para que ela, enfim, atravessa esse período de tosse com mais tranquilidade.
Acabamos de ouvir o Dr. Renato Kifuri, que é pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, que nos falou sobre a doença coqueluche. O Pergunte ao Doutor volta na próxima semana. Locução, Ivan Godoy. Produção e entrevista, Adriana Carla Aragão.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.
É isso aí, você também pode participar aqui do Pergunte ao Doutor, enviando sua sugestão de assunto para ser tratado aqui. A gente entrevista um especialista sobre o que você quiser. Vamos a um minuto cultural para a capital acriana.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, durante todo o mês de agosto, o Pium Fotoclube e o Cineclube Opiniões realizam o Imagem Movimenta, evento que visa promover espaços de difusão e discussão da fotografia em Rio Branco. Na programação, sessões de filmes, projeções de fotografias e uma palestra de encerramento. Os eventos acontecem na Filmoteca Acriana, na Avenida Brasil, no centro. Ainda em Rio Branco, a Companhia Camalearte realiza a nova temporada de A Coroa do Rei Leão. O espetáculo fala da realidade de vida dos animais que vivem na floresta amazônica, dependendo da sobrevivência. Apresentações sempre aos sábados e domingos do mês de agosto, às 18h30 da noite, no Cine Teatro Recreio, na Gameleira.
E agora vamos de notícia.
Notícias.
Ivan, informação aqui do portal G1... que trata do Ceará de Fortaleza, mas que vale também para todo o Brasil. Olha, informação sobre leishmaniose, também conhecida como calazar. Nós estamos desde a semana passada informando aqui, falamos
sobre isso, né?
Na semana passada sobre Teresina, que já tem um número grande de casos registrados esse ano. E a ação lá em Fortaleza, né, a partir de hoje, agentes de educação e veterinários vão visitar escolas, igrejas, organizações não governamentais e associações comunitárias de Fortaleza para orientar sobre o controle da leishmaniose visceral, né, que também é conhecida como calazar. As ações fazem parte de uma campanha nacional e vão acontecer até o dia 18 de agosto. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses de Fortaleza, a doença está crescendo na capital e em 2011 foram registrados 6.642 casos em cães e 272 em humanos. No Dia Nacional de Combate à Leishmaniose Visceral, que é o dia 10 de agosto, a Secretaria de Saúde de Fortaleza organiza uma programação na Praça José de Alencar com distribuição de brindes, folhetos informativos e demonstração de técnicas de adestramento de cães. As atividades socioeducativas se repetem no dia 18, a partir das 7h30 da manhã, na Praça do Barroso. Mais de 40 pet shops de Fortaleza também vão participar da campanha contra o calazar, dando orientações sobre a doença e fazendo promoções para os clientes. Como eu disse na semana passada, nós informamos aqui no Senado é Mais Brasil sobre o problema da leishmaniose em Teresina. Para ser mais exato aqui nos números, foram 1.949 casos de calazar já notificados esse ano. Os bairros lá de Teresina com maior incidência, segundo a gerência de zoonoses, são Santa Maria da Codipe, Redenção e Real Copagre. Então, é bom a gente ficar informado sobre a leishmaniose, e que é uma doença que em animais, infelizmente, não tem tratamento, em humanos tem, né? E a gente deve sempre alertar, né, para esse perigo aí de saúde pública.
E é um caso interessante, né, e grave, porque é uma doença que afeta tanto os animais quanto os humanos.
Exatamente.
Né? Então, é porque tem doença que é só de animal, mas nesse caso afeta também os seres humanos. Então, todo mundo tem que estar alerta com a leishmaniose.
Exatamente.
Bom, agora vamos a mais um pouquinho de música
vamos
do
lá.
Grande mestre Cartola.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, o álbum Cartola, parte outra vez, uma homenagem ao sambista carioca.
Tive sim outro grande amor antes do teu, tive sim.
A gente ouve agora mais uma faixa de Cartola, Bate Outra Vez. Lançado pela gravadora Som Livre em 1988, o disco tributo reuniu nomes importantes da MPB numa homenagem aos 80 anos do essencial compositor carioca. Ouviremos o cantor Nelson Gonçalves em Peito Vazio, composição de Cartola, em parceria com Elton Medeiros. Nelson Gonçalves é acompanhado pelo violão de Dino Sete Cordas e pelo sax de Paulo Moura.
Quando a saudade aperta, foge-me a inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio, me faltando as tuas carícias. As noites são longas e eu sinto mais frio. Procuro afogar no alto a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E com o tempo esta imensa saudade que sinto se esvai. No alto a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E com o tempo esta imensa saudade que sinto se esvai.
Ouvimos Peito Vazio, com Nelson Gonçalves. No Som Brasilis, uma homenagem ao sambista Cartola.
Som Brasilis, a música da nossa terra.
Pois é, Ivan, esse foi o Som Brasilis de hoje, em homenagem ao grande Cartola. Quem gostou, ou quem pegou só a última parte, né? Pode recuperar esses áudios na página da Rádio Agência Senado, www.senado.gov.br/rádio. A página da Rádio Agência Senado tem, além dos áudios do Som Brasilis, todas as entrevistas, matérias que passam aqui no Senado é Mais Brasil e nos outros programas da Rádio Senado, Conexão Senado e outros, né? Tudo fica disponível na página da Rádio Agência Senado, então fica lá disponível para download de qualquer cidadão.
Muito bem. Bom, pessoal, agora em Brasília são 9 horas e 29 minutos. Então, o Senado é Mais Brasil desta segunda-feira, 6 de agosto de 2012, fica por aqui.
A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado.
A direção da rádio é de Flávio de Matos.
E a direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado é de Fernando César Mesquita.
Obrigado pela audiência e até a próxima.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.